Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um EP da segunda temporada do podcast. E hoje a gente vai fazer uma conexão entre Brasil e Itália. Então a gente vai conversar com o Edu e com o Michelangelo. Ambos residem na Itália, mas falam português, tá? Então não se preocupem porque o EP é em português. E a gente vai trazer um assunto bem curioso para vocês, que é a neurologia funcional aplicada ao movimento. Então, é basicamente como o cérebro recebe e envia sinais e como a gente consegue manipular isso através de exercícios muito simples para conseguir melhorar a nossa qualidade de movimento. Então, eu posso estar falando de uma mobilidade de ombro ou de quadril, por exemplo, são coisas que a gente pode trabalhar em cima a partir dessa perspectiva. Então, é um episódio que gera muita curiosidade, então é bacana escutar e depois estudar por conta própria para saber um pouquinho mais, mas eu acho que vai ser bem bacana. A gente tentou trazer esse assunto complexo de uma forma, como sempre, muito simples. Então fiquem ligados porque o EP tá realmente demais. Valeu? Bem-vindos ao show. Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. Eu queria começar com uma apresentação breve do Edu, então currículo, qual que é a formação, como é que foi a carreira, assim, e se conseguir, né, o desafio que eu sempre faço aqui é fazer isso em 30 segundos ou menos, mas se passar um pouquinho não tem problema.
Ok. Bom, meu nome é Eduardo Tomás de Aquino, aqui conhecido na Itália como Edu Thomas. Fiz a faculdade de Educação Física em Fortaleza. Eu sou proprietário de um estúdio aqui em Brescia, na Itália, de movimento 360 graus. Sou professor de yoga por quase mais de 15 anos e agora com esse grande projeto de trazer para o Brasil a da neurologia funcional.
Beleza. Michelangelo, 30 segundinhos.
Vamos lá. Sou Michelangelo Oliveira, formado em educação física desde 2004. Estou na Itália desde 2011. São 10 anos que trabalho como personal trainer aqui na Itália. Tenho cursos da Strong First, estou quase todos da Strong First. E me interessei por essa nova ideia, né? Essa parte da mente humana, do cérebro humano.
Beleza. Então, assim, o tópico do EP de hoje, né, é neurologia funcional e aplicada ao movimento. E eu queria que a gente começasse com uma descrição justamente sobre esse termo, né, neurologia funcional. Explicar um pouco o que que é isso, porque para quem escuta isso pode pensar milhões de coisas diferentes, mas na prática, o que que é a neurologia funcional e como é que isso é aplicado ao movimento?
Bom, a neurologia funcional é o utilizo eficaz de todos os conhecimentos científicos dos últimos 20 e 30 anos. Não é uma exageração, mas é exatamente por aí. É como utilizar essa máquina fascinante que é o nosso cérebro para melhorar a condições das pessoas em termos de reduzidor ou melhorar movimentos articulares em pessoas que têm movimentos bem limitados.
Tá. E aí, dentro do. Porque vai ter, a gente vai fazer. Né? A gente não, vocês vão fazer um workshop, né, sobre esse assunto. Talvez para quem esteja escutando já tenha acontecido. Mas eu fui olhar a descrição do curso, né, para ver o que que é interessante ali. E eu me deparei com dois termos que eu não conhecia. Então, assim, que são conceitos do treinamento neural, né, que é uma coisa que. Eu tenho um conhecimento mais. Eu já ouvi esse termo, mas aplicado a treinamento de força pura, por exemplo, se fala muito, né? Treinamento neural. E também de hierarquia nervosa. Isso eu nunca tinha ouvido falar, ainda não ouvi falar, porque eu li ontem isso. Então eu queria que vocês apresentassem esses conceitos, E talvez dar uma explicadinha breve assim no que isso quer dizer, até para quem olha ali no, no, na parte do curso mesmo, já saber mais ou menos ao que isso está se referindo.
Ok, o treinamento neural, vamos dizer que tem várias partes do treinamento neural, como, por exemplo, o warm-up neural, que é exatamente um tipo de aquecimento feito com mobilidade articular analítica, quer dizer, muito segmentada, que pode facilitar um gesto atlético ou uma melhora na dor de uma pessoa para fazer determinado tipo de tarefas. Então, a mobilidade articular vai dar exatamente esse input, quer dizer, através de receptores que vão dar esses impulsos elétricos ao cérebro para ser exatamente uma resposta de uma qualidade muito boa como entrada, como uma execução, talvez, de um exercício ou de um movimento, de um treinamento específico. Para falar realmente um pouquinho, mais sobre isso, eu gostaria de falar sobre a neurologia 101, 101, quer dizer, a qualidade do, input ou da aferência desses, impulsos elétricos para o cérebro. Faz uma elaboração e depois tem um movimento em eferência, quer dizer, um movimento de cima para baixo com um certo tipo de qualidade. Vamos dizer que na prática eu faço um pequeno movimento articular, que pode ser um movimento talvez do pulso analítico, para ser um movimento em resposta de um arremesso da bola na tabela, na cesta. Quer dizer, esse tipo de exercício vai melhorar o arremesso ou uma corrida ou um gesto atlético que a pessoa tenha uma limitação devido a problemas articulares, etc, etc. Isso é uma explicação, vamos dizer, bem simples do que é um aquecimento neural. A hierarquia neural seria exatamente o que eu expliquei, né? Quer dizer, através de ótimos inputs, eu tenho uma resposta consequentemente ótimas. Mas para você ter realmente uma ótima input, uma ótima informação, você tem que estar consciente, extremamente fácil o tipo de mobilidade, para ter realmente uma qualidade e não ter rumores externos, porque se eu fizer uma movimentação muito complexa de um certo tipo de movimento, muito provavelmente eu não vou ter uma resposta de qualidade. Então, através dessa hierarquia de certos tipos de inputs, eu vou ter uma ótima informação de resposta através do meu sistema nervoso central.
Tá, então vamos lá para ver se eu entendi, né? Porque para mim é um pouquinho complicado, então imagina para quem está escutando, mas é isso aí mesmo.
Se tu quiser, eu posso te dar um exemplo, Gabriel.
Tá, eu vou só colocar o meu
Vai lá.
input aqui e aí a gente vai para o exemplo, tá? Pelo que eu entendi, por exemplo, eu posso fazer um movimento capsular da minha cápsula da articulação do punho, por exemplo, vou pegar esse exemplo, e a partir desse movimento, o sinal aferente sai dessa cápsula ou desse movimento e vai até o meu cérebro e me diz alguma coisa lá no meu cérebro, correto? E
Exatamente.
essa informação ela vai ter uma consequência na maneira com que eu executo, pode ser algum outro movimento, não precisa nem ser, não é exatamente o mesmo movimento, correto?
Exatamente.
Tá.
Pode ser aquele tipo de movimento que você tem dificuldade de, talvez, levantar o joelho.
Então pode ser outro segmento do corpo, pode ser o outro lado do
Completamente,
corpo.
completamente. Mas isso precisa ter exatamente uma informações da pessoa para saber exatamente qual é o tipo de mobilidade que eu tenho que fazer para melhorar aquele outro, mas sabendo exatamente de tipos de informações como cicatrizes, tatuagens, queimaduras, cirurgias, etc, etc.
Tá, nessa parte prática a gente já vai entrar logo em seguida, então, para a gente entender um pouquinho melhor. Miki, quer dar o exemplo que tu ia trazer?
Não, isso que o Eduardo falou ali, né, eu me lembro, até a gente já tinha conversado, aquela questão do press, né, lembra que quando tu tá empurrando um kettlebell muito pesado, tu tá enviando todas as informações para aquele braço, e tu tá ali, consciente, né, mas lembra que às vezes vai chegar num ponto onde parece que tá parado, mas tu continua empurrando, 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 e dentro da tua cabeça parece que tá passando horas, né? Tu te lembra bem disso, né? Mas o movimento tá seguindo. Então, isso, melhorar a performance, é isso que o Dardo tá falando, é tu saber dar a informação correta pro teu cérebro, né? De uma forma aferente e referente. Então, essa era a ideia, assim, na parte prática, né? Óbvio que depois nosso trabalho é muito mais específico, nós estamos falando da informação pro cérebro, né? Porque seria de desistir, tu deixar o peso e não conseguir, mas na verdade tu continuou empurrando, né, para fazer um exercício do press com kettlebell até realizar. Então é isso, né? Dá capacidade ao teu cérebro que a informação vai e volte.
Uhum. Eu acho que isso é uma coisa... Claro, fala.
Vou falar uma outra coisa, né? Esse tipo de movimento, vamos dizer, segmentado, analítico, que eu talvez fiz no pulso para melhorar um aspecto de um movimento mais complexo, que seria, no caso que o Michelangelo falou, de levantar o kettlebell, é a parte fundamental da neurologia funcional, que é trazer para o cérebro uma melhor capacidade de mobilização do punho, que vai dar exatamente uma resposta em qualquer parte do corpo, melhorando aquele distrito que pode ser um movimento muito complexo. Essa é a parte fundamental aplicada ao movimento.
Uhum. O que eu acho mais interessante disso é essa questão do cérebro não funcionar por conta própria, né? Ele sempre funciona através de sinais que estão chegando nele. Então, a visão é um sinal, né? O tato pode ser outro sinal, e o movimento também é um sinal que vai para o cérebro responde a esse sinal, né? Enfim, isso eu acho interessante.
A black box. Da black box, que não é somente do movimento articular. É porque o workshop, bom, nós vamos tratar sobre isso, mas a gente pode fazer em qualquer outro sistema, que pode ser um sistema respiratório, um sistema visual, um sistema proprioceptivo, um sistema vestibular. Todas essas partes do corpo, desses sistemas, vão dar exatamente aferência para melhorar aquele gesto atlético.
Uhum, perfeito. Então, assim, vamos entrar um pouquinho nos conceitos mais práticos, então, e ver como a gente consegue aplicar esses conceitos de neurologia funcional no treinamento, na prática, no dia a dia. Então, assim, acho legal começar falando um pouquinho sobre o assessment, né? Porque explicar o que é o assessment, para que se usa e, de repente, dar um exemplo para ficar um pouquinho mais visual para o pessoal.
Ok. Bom, o assessment é um termo em inglês que seria o significado avaliação. Dentro dessa avaliação, a gente tem que fazer uma anamnese. Essa anamnese é a chave principal para ter todos depois os instrumentos para fazer a execução desses tipos de exercícios que eu acabei de falar sobre mobilidade articular analítica. Esse assessment, ele é um recolher informações da pessoa, ou do atleta, do cliente, em termos de saber primeiro qual é. Por que que o cliente ou o atleta me procurou? O que que ele quer melhorar? Ele quer melhorar a capacidade articular ou ele quer fazer uma gestão da dor crônica? importante dizer, crônica. Dentro desse assessment, dessa avaliação, dessa anamnese, nós procuramos saber as lesões, todas as lesões, as recentes e as mais antigas, cirurgias, cicatrizes, tatuagens, queimaduras, problemas dentários, quer dizer, extração de dentes, etc. Dentro desse componente, nós vamos fazer exatamente uma avaliação da pessoa através de marcações nesse, vamos dizer, nesse módulo que nós usamos, colocando ainda mais o tipo de caminhada que a pessoa faz. Nós tratamos também uma parte do cérebro que chama-se cerebelo, através da caminhada, nós analisamos essa parte. Se a pessoa é hiperflexível, e através de todas as sinalizações, nós vamos procurar o facilitador, o recondicionador, para melhorar aquele tipo de prestação ou de movimento que a pessoa está querendo ser analisada.
Perfeito. Quando a gente fala de facilitador, a gente está falando então de exercícios corretivos, a gente pode chamar assim, ou não seria o termo certo?
A gente está falando de mobilidade articular analítica. Então, segmentada, movimentos muito fáceis para dar uma informação ao nosso cérebro que aquele exercício eu consigo fazer de uma maneira extremamente consciente. Ok? Então, o facilitador, ele vai facilitar aquele problema ou aquela execução daquela outra parte do corpo para melhorar a amplitude, por exemplo, né?
Uhum.
E ele facilitar.
Tá. E a gente pode ter, no caso, mais de um facilitador ou uma sequência de facilitadores para cada pessoa? Ou geralmente a gente trabalha com um único?
Ok. Então, vai depender da pessoa. Se uma pessoa é um atleta, por exemplo, vou falar de atleta, que treina de 6 a 7 vezes por semana, nós temos exatamente um protocolo para esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoas eu tenho que encontrar 9 exercícios facilitadores, dar para ele 6 e colocar 3 na reserva e fazer um programa diário de manhã e de tarde, alguns facilitadores que são exercícios e recondicionadores que são aqueles exercícios que ele me procurou para melhorar e distribuo toda semana. Mas, na verdade, esses facilitadores, recondicionadores, tudo junto dão um máximo de 3 a 5 minutos por dia.
Uhum. Ah, isso é uma parte bem interessante. Será que a gente consegue montar um assessment de mentira aqui? Então, dá um exemplo de uma pessoa que está com um problema em algum lugar e aí a gente acessou que ela tem tal e tal condições e mostrar, tentar explicar um exercício de forma simplificada, assim?
Com certeza, com certeza. Vamos dizer que, por exemplo, vou até anotar aqui, né? Que aí para mim não me perder.
Claro.
É uma coisa bem simples, mas de qualquer forma, eu preciso... Ok. Vamos dizer que essa pessoa, ele me procurou que tem um problema no ombro direito. Ok. Eu tenho um bom ombro direito, então eu vou assinalar que ele veio me procurar por esse motivo. Eu vou perguntar para ele se ele tem as 3 maiores lesões. Se eu quebrei o dedo do pé esquerdo, aí eu vou lá e marco lá. Eu tive uma lesão muscular na coxa direita, aí eu vou lá. Eu tive um incidente e quebrei o dedão da mão esquerda. Ok. Vou perguntar. Tatuagens. Eu tenho uma tatuagem no braço esquerdo. Então, eu vou lá marcar nos pontos em que ele falou, que é toda tatuagem. Então, eu marco em várias articulações. Eu tenho uma tatuagem na panturrilha direita. Ok? Eu marco ali na articulação, ok? E só isso. Eu tenho uma queimadura na mão esquerda, porque quando era criança eu tive uma queimadura, e só isso. Eu tenho uma cicatriz porque eu fiz apendicite, eu vou lá e marco aqui. Eu tive dores nas costas muitos anos atrás. Então, as costas aonde? Trato lombar. Ok, marquei trato lombar. E tive vamos deixar por aí, vai, senão eu vou colocar muitas coisas. Então, ele me procurou por causa do ombro. Eu vou lá, vou fazer o meu cálculo aqui, etc. E vou marcar no ombro esquerdo, no quadril do no ombro direito, vou marcar no quadril do lado esquerdo, e vou marcar no joelho, etc. Então, dentro desse protocolo, eu vou pegar a primeira parte, o primeiro facilitador, exercício de mobilidade, na mão esquerda. Logo em seguida, vou pegar o joelho direito, sempre longe do problema que ele tem, que é o ombro direito. Eu não vou pegar o ombro, eu não vou pegar no braço, eu não vou pegar. Mas ele também falou que tirou 3 dentes e teve vários problemas na boca. Então, vou marcar ali na boca também. Então, vou fazer mobilidade articular segmentada analítica na mandíbula. Então, vou pegar 3 exercícios para a mão esquerda, 3 exercícios muito fáceis, hein? Okay, vou colocar muito fácil, vou começar bem fácil esses exercícios. Para o joelho direito, e vou fazer também 3 exercícios para a mandíbula. Okay? Desses 3 aqui, eu vou testar, vou sempre fazer um teste na pessoa, okay? Vendo exatamente qual é a amplitude ou a dor que ele tem no ombro. Vou fazer o facilitador. De consequência, ele vai refazer o teste. Ele refazendo o teste, ele vai me dizer se melhorou aquela amplitude ou melhorou aquela dor. E dentro daquele parâmetro, eu vou ver quais são os melhores exercícios que eu vou pegar. Dentro disso, eu vou montar uma tabela, e dessa tabela ele vai fazer por 21 dias esse tipo de treinamento neural para ou recuperar a mobilidade articular daquele ombro ou de diminuir a dor crônica daquele ombro. Eu acredito que eu fui claro.
Entendi. Então, a gente vai ir lá, lá pelo assessment. Então, ele falou ali que teve uma queimadura na mão, que teve um problema no joelho. E a gente vai nesses problemas que ele teve aí no passado, que provavelmente geraram algum tipo de desbalanço ali, ou, enfim,
Neural.
algum tipo...
Sempre na mapa do cérebro.
E aí a gente vai agir nesse relatório do passado dele, de acordo com as lesões e com as cirurgias e tudo mais. E a partir dessa ação, a gente vai ter um resultado lá no ombro, que é onde ele tem um problema hoje em dia, correto? Ou um
Que
problema crônico.
a gente chama de high performance. High performance é o exercício melhor que nós encontramos para melhorar o ombro. Que, de repente, nesse caso aqui, pode ser a mão esquerda.
E aí vão ter uma série de exercícios para cada segmento e a gente vai conseguir selecionar o melhor para o caso daquele indivíduo.
Exato. A gente tem que descobrir 9 para utilizar 6. E de ficar de reserva 3, em caso não funcionar naquele dia ou depois de uma semana, 2 semanas, utilizar aqueles outros 3. Quer dizer,
Tá.
isso seria uma anamnese bem estendida. É claro que tem anamnese bem mais curtas, que depois de um tempo de experiência, eu não tenho que fazer todas essas perguntas. Eu faço uma, duas perguntas, olho o cara, em 10 minutos eu já sei o que o cara tem que fazer. Então, é claro que a pessoa que está começando, eles têm que pensar desse jeito, vocês têm que pensar desse jeito. Para fazer o teste da Strong First, é Michelangelo? Para fazer o teste da
Sim.
Strong Force, quanto tempo você fez? Quanto tempo você treinou para fazer a certificação?
Um ano. Um
Olha
ano.
aí, ó.
Todo dia fazendo swing.
Quantas repetições você fez?
Infinitas.
Ok. Ok. Para você ser bom para fazer o assessment, você tem que fazer mais ou menos isso. Você tem que fazer muita prática para depois chegar. Ok, depois de 10 minutos eu vejo a pessoa, faço duas, três perguntas, matei a charada.
Perfeito. E assim, só para a gente ir encerrando, então, a gente deu um exemplo. Teria como tu descrever um exercício para a mão esquerda, por exemplo, de repente mostrar na tela se tu consegue fazer sentado? Não sei se tem como fazer.
Não, com certeza. Vamos colocar. Vou fazer sentado, mas de qualquer forma, nós fazemos sempre nessa posição com a coluna estendida, em uma posição neutra, a cabeça que vai para cima, o quadril que vai para baixo, etc, etc. Vamos dizer que eu tenho o braço direito, o cotovelo direito colocado exatamente vizinho ao tronco. Eu vou colocar a mão aqui para vocês verem melhor, né? Vamos dizer que eu queira fazer para os dedos das mãos e o pulso. Okay? Eu vou fazer uma flexão dos dedos das mãos. Vocês vão ver aqui como é que estão flexionados os dedos, okay? Bem recolhidos. Okay? Vou fazer um bico de pato. E depois eu vou fazer uma abertura dos dedos das mãos, completa dos dedos das mãos. Okay? Depois eu vou associar, vou ligar todos esses três. Então, um, dois e três. Vou fazer de frente, ok? Um, dois e três. Para depois fazer fluido em uma direção, depois na outra direção. Muito devagar. Sem pular nenhuma fase e com a concentração completa na mão e nos dedos das mãos. Prestar muita atenção, se eu não tenho nenhuma compensação a nível do rosto, da boca, dos ombros, principalmente da outra mão e dos dedos dos pés. O que acontece normalmente chama-se startle reflex. É um reflexo de medo, de alarme. Então, se eu não reconheço esse movimento da mão no meu, na minha mapa cerebral, muito provavelmente eu vou ter compensações a nível do rosto, na nível de outra mão ou a nível dos pés. Prestar muita atenção como eu fazer o movimento e como isso pode criar uma resposta de alarme em outra parte do corpo.
Perfeito. Dá para ver que realmente são exercícios bem simples, né? Eu fico pensando que é doido como, sei lá, como se descobre que o movimento da mão manda um sinal para o cérebro que vai corrigir um outro movimento. Enfim, isso é um negócio que é bem louco na minha cabeça, assim. Mas eu queria entrar só para a gente fechar mesmo daí, até porque tá acabando o tempo do Zoom já. Mas tu mencionou de fazer os exercícios, os drills, né, por 21 dias. Por que exatamente
Exato.
21 dias? Tem um motivo ou...
Bom, sim, vamos dizer, na nomenclatura, não, no estudos científicos, mais ou menos 21 dias é o período em que o cérebro aprende aquele movimento, assimila aquele movimento e depois não tem tanto resultado como nos dias antecedentes. Então, é um período que pode ser de 21, 20, 21 dias a 30 dias, que precisa ser modificado novamente para ter resultados como nós tínhamos nesse espaço de 21 dias. Na literatura científica, identificaram essa data de 21. Então, nós pegamos exatamente como parâmetro, dados científicos que dão exatamente resultados nesse sentido.
Perfeito. Michelangelo, Tu tem utilizado esses exercícios? Tu fez o assessment em ti mesmo? Como é que tá a tua relação
Sim,
com...
desde que eu comecei a certificação eu tenho usado com meus clientes também, e isso tem feito diferença na vida dessas pessoas, assim. O mais interessante, que nem o Eduardo colocou ali, que são exercícios que, de repente, para o profissional de educação física parece simples, para o cliente parece de uma educação simples, mas é muito eficaz no cérebro deles. Então, eles têm gostado, porque, sabe, tu muda o modo de apresentar o teu trabalho como profissional e eles têm um resultado melhor. Eu, no meu caso, eu não conseguia mais fazer double press, e graças ao Eduardo, a gente fez um assessment e eu voltei a fazer double press, que eu não conseguia mais, que eu só fazia unilateral. E foi aí que eu, vamos dizer assim, me encantei por essa neurologia funcional aplicada ao movimento.
E no teu
Essa foi a
caso
parte.
era, no teu caso era um problema no ombro ou?
Não, na verdade eu pensava que era no ombro, e aí a gente fez os exercícios para a mão e para o tornozelo. O meu ombro era o direito, que eu disse, ah, eu tenho menos mobilidade, mas aí eu tinha algumas torções por causa do basquete, que eu joguei muitos anos, infiltrações para poder continuar jogando. E aí eu descobri que era um problema de mobilidade do tornozelo, quer dizer, através do assessment, a gente descobriu que era um drill do tornozelo e um da mão também, porque o cara quebra muito o dedo, né? A bola bate. E aí eu quebrei a mão esquerda jogando basquete, e aí eu fui fazer alguns exercícios, e aí eu não tive mais problema em fazer o double press.
Perfeito. Então, para a gente fechar, a gente tem 3 minutinhos ainda. Para quem quer estudar mais, vocês têm como passar algumas referências, talvez um pouquinho, algum livro, alguma literatura, e também falar um pouquinho sobre o curso rapidamente, onde é que a gente consegue acessar mais informações e tudo mais?
Ok. Vocês podem acessar o www.4movebr.com. Ali dentro tem todas as informações. Você se inscrevendo no workshop do dia 29 de maio, live, que é aí na plataforma Zoom, vocês vão receber também materiais didáticos, livros, ok? Onde tem a parte, vai ter exatamente a parte teórica. Quiser falar mais alguma coisa, Michelangelo?
Não, ou se não, no Instagram também, né? Digita 4Move Brasil, e ali também a gente está sempre dedicando bastante informações, bastante coisas para o pessoal que está interessado. A gente tem um grupo no Telegram, onde todas as informações chegam ali. A galera tem perguntado, quem de repente escutar isso depois do dia 29, esse curso vai ficar gravado. Então, quem não conseguir agora e quiser assistir depois, esse workshop, ele vai ficar gravado, e a gente vai fazer muitos outros workshops, né, tratando outras coisas, diafragma, visão, vestibular. Nossa ideia é encher o ano de vários cursos e formações para o pessoal aí.
Beleza, perfeito. Muito obrigado a presença aí. E valeu.
Valeu,
Nós que
valeu.
agradecemos. Um abraço.
Valeu,
Valeu,
Gabriel.
Gabriel.
Valeu.